Está começando mais um Rato na Van. Eu sou o Evandro Giannazzi.
E eu sou o Vitor Rossini. Ô Evandro, deixa eu te perguntar, o que você sonhou hoje?
Eu tive um sonho meio assustador com umas lesmas voadoras que entravam pela minha janela.
É sério isso?
Pior é que é.
Eu ia dizer que meu sonho é que tava todo mundo compartilhando esse episódio pros amigos, pra família.
Ah, eu tive um sonho.
E ajudando a gente a chegar mais longe.
Pois é, estamos aí voltando com esse episódio, que é mais um episódio oriundo do Literato, ou Literato, que é o nosso clube de leitura aí, clube do livro que a gente tem feito cada 2 meses, né? O livro que a gente está lendo agora é O Fim da Infância, do Arthur Clarke, e a gente vai discutir ele no final de janeiro, por aí. E aí, se você ficou interessado, né, nesse clube do livro, entre em contato com a gente aí, ou pelo Instagram, ou, né, pela qualquer rede social aí onde você achar o Rato na Van. Vem participar com a gente aí, ler um pouquinho mais, faz bem.
Nossa última leitura do clube, né, Evandro, antes do fim da infância, foi A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin. Você já deve ter reparado no nome aí do episódio, né? Mas é sobre ele que a gente vai conversar hoje. E para falar com a gente convidou ela, que é pesquisadora, é autora, é professora. Exatamente. E vai ter muito para contribuir nessa conversa. Tava ansiosíssima para falar com a gente e nem imagino tanto que a gente tá honrado em receber ela aqui. Então seja muito bem-vinda, Ana Rush.
E aí, gente? Tudo bom? Ah, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Adoro a Le Guin, sempre é um prazer falar sobre ela. E, enfim, para quem não me conhece, eu sou escritora, fiz meu doutorado alguns anos atrás a respeito de utopia, ficção científica e feminismo, e uma das autoras que eu estudei foi a Ursula Le Guin. Na época, eu trabalhei com A Mão Esquerda da Escuridão, em contraste com o conto da Aya, da Margaret Atwood. Então, foi esse meu objeto de estudo do doutorado, mas continuo estudando a Ursula, né? Uma grande paixão na minha vida, uma paixão na vida de muita gente, espero fazer jus aí a quem gosta muito dela, ou a quem tá também conhecendo a autora pela primeira vez, né?
Temos que dizer que é o nosso caso, né, Evandro? É o primeiro contato, assim, e já estamos nesse grupo dos apaixonados aí.
Eu acho que o nosso Clube do Livro tem sido bem legal por causa disso. A nossa ideia era reparar algumas falhas aí na nossa trajetória como leitor, né, de algumas coisas que a gente precisava ler, como Asimov, que foi o primeiro que a gente leu na Fundação, e aí esbarramos aí na Le Guin sem saber muito o que esperar, né, e nossa, eu posso falar que me surpreendi muito, assim, gostei muito, fiquei instigado para ler outras coisas dela. E aí conversar com alguém aí que até estudou, né, que estudou e que fala com essa empolgação, acho que vai ser um papo bem bacana aí.
O pessoal do clube inteiro, assim, gostou, né, a conversa foi super produtiva, e tenho certeza que o pessoal tá ansioso também para ouvir essa conversa aqui que a gente vai ter agora. E para quem não sabe do que se trata, né, qual que é a sinopse, assim, alguém quer...
Posso falar por cima que é um livro que trata de um homem que tem um certo problema de insônia, vamos dizer assim, ele tem uns sonhos muito vívidos, a vigília se torna o sonho, só que o problema dele é que não é só um insônia, um psicótico, não, é pior, porque tudo que ele sonha acontece na realidade, então a realidade dele, ela se altera conforme o sonho que ele tem, e ele procura uma pessoa para tratá-lo, e esse psiquiatra começa a manipulá-lo, né, para fazer com que o mundo vire a favor dele, vamos dizer assim, do psiquiatra. Mas é interessante porque ele é uma espécie de livro bem circular, uma coisa meio Dia da Marmota, então os sonhos vão se repetindo, e essa alteração onírica, ela vai alterando a realidade, mas tem coisas que nunca se alteram. Então é um pouco sobre isso o livro, né? Essa mais é a estrutura real. Eu não fiz uma sinopse, mas essa é a estrutura aí da obra, né? Sim.
E aí, Ana, aproveitando a sua presença aqui, né, e todo o seu conhecimento na obra da autora, né, queria que você desse um panorama assim, de quem é a Ursula Le Guin, para a gente tentar começar a entender mais desse livro assim, e do que ela quis passar para
a
gente.
A Le Guin é uma escritora eminentemente política, então acho que se tem algo que é fundamental na obra dela para a gente entender, é o amor às ciências humanas e o amor às discussões políticas. Uhum. Então, se a ficção científica dos anos 30, 40, 50, se concentraram muito para discutir física, astronomia, para discutir matemática, eu acho que a Le Guin, ela coloca, um pouco junto com o Philip K. Dick, as ciências humanas no centro da elaboração da ficção científica, né? Então, aqui ela vai falar muito, ela vai falar de mudança climática, ela vai falar de psiquiatria, ela vai falar de teoria geral dos sonhos, e de uma forma bastante científica. Ela leva muito em consideração essas ciências ao elaborar a ficção dela, né? Então, isso deixa ela, enfim, tão gostosa de ler. E contando um pouco da história da Le Guin, para quem não conhece, né, mas ela é uma escritora branca, californiana, ela tem dois pais antropólogos, o pai dela é um cara muito famoso na antropologia, a mãe dela vai se tornar uma escritora de best-seller sobre divulgação científica de antropologia, e é muito legal porque quando a Ursula Le Guin começou a publicar, a mãe dela também começou a publicar, mas já com muita idade, então ela reparava como era difícil para as mulheres publicarem, né. Sempre amou ficção científica e poesia, então a Le Guin não tinha, assim, essa ambiguidade que a gente vai ver na Margaret Atwood, no Philip K. Dick, em querer, vamos dizer, surfar em outros gêneros da prosa literária, assim, né, que são mais chiques ou mais reconhecidos socialmente, do que a ficção científica, que é uma ficção mais popular. E ela sempre foi muito vocacionada, né? Então, queria escrever mesmo sobre ET, sobre coisas que não existem, escreveu fantasia. Então, nesse aspecto, eu acho que ela é muito importante. E aí, só para situar esse livro na obra dela, né, para quem está escutando, eu vou citar as obras em português que estão publicadas no Brasil, né? Mas só para vocês terem ideia, esse livro foi publicado no momento em que a Le Guin estava escrevendo muito, né? Então, só para fazer assim, fazer uma cronologia bem resumida, A Mão Esquerda da Escuridão é de 69. A Curva do Sonho, que é a que a gente está conversando sobre ele agora, é de 71. Logo depois, ela vai publicar Floresta, Nome do Mundo, e a gente vai ter Os Despossuídos em 74, que é considerada a obra máxima dela. Eu acho que vocês fizeram uma ótima escolha de conhecer a Le Guin por meio desse livro, porque tem um pouco de tudo que ela faz, talvez, ele é mais onírico, mas fala bastante do uso de drogas em geral, né, de alteração da realidade, a gente já tem um pouco de psicodelia aqui sendo discutido, né, que era algo do período também.
A gente lendo e discutindo, né, no clube, a gente chegou assim a duas interpretações dessa palavra sonho, né? Tanto como aspiração e como essa imaginação, né?
Eu acho muito boa a pergunta, acho que sim, tem as duas. No que a gente pensa, ele é um sonho, mas ele é um sonho sempre em movimento, né? Ele nunca é parado, porque até falando um pouco sobre teoria, enfim, como sonhamos, né? Tem pessoas que passam por traumas e tem sempre o mesmo sonho recorrente. E às vezes ele tem uma pequena variação, mas é o mesmo enredo. E aqui ele muda, apesar de ele se manter em alguns aspectos, ele muda radicalmente, né? Então tem essa coisa que ela vai se repetindo e várias vezes, né? Então ela tem, acho que tem os dois lados, né? E essa aspiração para que o mundo seja melhor, porque isso é a base do livro, né? Puxa, e se o mundo não tivesse... Aí vocês dizem o quê? Uhum. Só que toda vez que a pessoa tem o desejo realizado, o mundo se torna distópico também. Então essa é a regra desse sonho do livro, né? E faz com que a gente, ao ler, fique pensando, nossa, mas o que, que eu poderia pedir e que se eu acordasse amanhã não existiria mais? Só que eu esqueço que aquilo existiu. Então eu também esqueço que aquilo era um problema, né? Então essa que é a graça do livro, né?
E que é totalmente simbólico, né? A gente pensa em vários paralelos disso com o real, né? Isso que é o mais interessante. A gente pensa na ficção científica, né? Você até foi um texto seu que eu tava lendo, dando uma olhada antes, né? Pra gente conversar. E aí tinha alguma coisa falando sobre isso, da ficção científica, que você fala mais sobre o agora do que realmente pensar num futuro, né?
É, total. Não, porque a ficção científica é um gênero literário que muitas vezes usa o futuro como a grande metáfora, né? Mas não tem nada mais antigo como imaginar o futuro, sei lá, na época dos Jetsons, sabe? É, sempre é retrô, né? Fica um futuro retrô. Eu acho isso muito legal também de pensar.
É, até nessa questão, né? Não sei se essa metáfora passa por uma coisa assim, como a gente falou ali no começo, né? O George Orwell, ele tem esse poder, né, do sonho dele virar realidade, só que ele tem medo disso, né? E o psiquiatra meio que se apropria desse poder, né? Meio que como se ele estivesse se apropriando dos sonhos do George Orwell, assim. E aí eu fico nesse questionamento se realmente a gente não está se eximindo dessa responsabilidade e deixando que alguém tome conta dos nossos sonhos.
E aí, ouvinte? Para quem a gente entrega nossos sonhos? É exatamente isso, exatamente isso. Inclusive, em um outro livro, em Floresta, Nome do Mundo, a Le Guin, ela imagina uma sociedade em que as pessoas, elas precisam sonhar juntas para se sentirem saudáveis, né? Então, politicamente é um pouco diferente. Então, que esse sonho junto é que faz com que a coisa funcione. E aqui é muito engraçado porque ele é um sonho de um indivíduo só, né? E a gente vê o quão frágil ele é. Ele acaba sendo manipulado. E gente, eu adoro o psiquiatra, assim, como figura cênica, assim, sabe? Porque ele leva muito bem a trama, né? E, enfim, e vai sempre... Ele é muito egóico, né? Se acha muito inteligente, se acha muito incrível. E isso vai também afetando ele, porque ao ver as suas próprias aspirações se tornarem verdade, voltando um pouco à ideia de aspiração, né? Ele acaba se dando mal. Então isso é muito interessante, né? Tem aquela frase de uma artista plástica que fez até um outdoor sobre isso. Depois a gente, acho que é a Jenny, depois a gente pega o nome dela direitinho. Uhum. Mas, né? Tenha medo daquilo que você deseja.
Eu acho que nesse livro é uma mensagem das que mais importante.
É, exatamente.
E eu fiquei pensando nessa questão, né? Eu não sei se a gente faz uma ligação forçada, mas lendo sobre a autora, que ela também tem uma tese um pouco crítica ao capitalismo e tal, né? Então, a leitura que eu fazia durante o livro era essa, da questão de que sempre tem alguém manipulando os nossos sonhos. Não são os sonhos quando a gente dorme e sonha, mas os nossos desejos. Então, parece que a gente vai sendo levado a desejar alguma coisa, a sonhar com alguma coisa, e nem sempre a gente que está no controle disso.
Na época da Le Guin, estava se discutindo muito a questão da indústria cultural, né? O pessoal da escola de Frankfurt, enfim, o Adorno, Horkheimer, depois o Guy Debord, falava muito disso, né? Hoje em dia não dá nem para falar de indústria cultural, porque o algoritmo já pensa melhor que a gente, né? Presente de Natal, escolha para mim, sabe? Google, Shopping, decida que você já sabe melhor os meus gostos do que eu. Então, e tem uma coisa louca nos tempos de internet, que eu acho que complexifica a leitura desse livro, que tá comprovado já, né? Que a gente altera nosso pensamento, inclusive, principalmente a questão sentimental, né, ao estar viajando por redes sociais, né, porque se você ficar mais colérico, se você gosta mais, você está lá propenso a consumir e propenso a ver coisas, e esse algoritmo é ótimo, ele é feito, ele é calculado para te levar nesse mundo, né, então é muito interessante que efetivamente a gente sabe que o que a gente sente não é exatamente o que a gente sente, só que nós estamos sentindo, e aí... Porque lá atrás, quando o Freud veio falar que existia uma... Não só Freud, né? O Freud e um monte de outras pessoas muito inteligentes vieram falar que existia a instância do inconsciente, ou seja, que tinha uma parte de nós que não escolhia racionalmente dirigir, né, os cavalos da nossa carruagem, que era a nossa vontade, que era uma coisa assim, até bem fálica e tal, né? Então existia essa força que decidia por nós. Imagina agora... Sabe, agora é o Twitter que me leva, entendeu? O Jeff Bezos, então, que... E é isso, e é muito interessante, né? E eu acho que nesse livro da Le Guin, ela já tem essa crítica. Porque, no fundo, o que falta ao George Orwell? Ele fica nesse mundo que é bastante distópico, procurando utopias, só que ele não muda a base do sistema. Enquanto ele não muda a base do sistema e não muda a força que o psiquiatra tem sobre ele, ele não vai conseguir ser livre naquele mundo, né? Que é meio essa. Só que você lendo, você sabe, Mas o moço não sabe. E aí tem um aprendizado didático de quando você lê, né? Você lê e você fica, gente, é só isso que você precisa fazer. Mas ele não consegue.
Exato. É. Chegamos, né, da discussão no
Quem tá lendo a nossa história?
É, a gente tava até comentando hoje, né, Evandro, antes da gravação, assim, no trabalho, de como que a gente lê, né, a gente tenta normalmente se enxergar no protagonista ou no anti-herói, não sei. Mas às vezes a gente pode ser como as pessoas que acordavam e não sabiam também que tinha sido alterada essa realidade, né? As pessoas que viram cinza, por exemplo, né?
Pra eles, todo mundo sempre foi cinza, isso não é nenhuma questão pra se pensar, né?
É. E aí você tocou nesse assunto do algoritmo, né? Parece bem isso, que a gente tá indo nesse fluxo, assim, a gente não tá vendo as coisas se alterarem.
Parece que eu sempre gostei de ouvir tal tipo de música, mas não foi a playlist que escolheram pra mim ouvir, né? É, bem
Lembrei de uma história, assim, de criança, na verdade, era uma parábola de um cavalo, de um fazendeiro. O cavalo dele fugiu. E aí as pessoas falavam, nossa, que azar. Aí o cavalo dele voltava com mais 5 cavalos selvagens. E o pessoal falava, nossa, que sorte. Aí depois um dos cavalos selvagens, o filho dele foi montar, caiu, quebrou o braço. E aí falava, nossa, que azar. Só que aí, por ter quebrado o braço, o filho dele não foi pra guerra. E falar, nossa, que sorte.
Exato, nossa. Não, é isso. Nossa, que tô pensando que se será legal pra uma criança.
É, então.
É muito boa essa história, né? Gostei da linha lógica. Eu fico imaginando com os desenhos. Não, mas é isso. Eu acho que esse livro que você resumiu, ele fala exatamente como é que a curva do sonho opera, né? Porque pra quem tá dentro daquele universo que tá lá sendo sonhado, né? E tem uma, ele abre até, eu tava até relendo, ele abre com uma cena completamente onírica, né? Porque começa falando das águas vivas, como é que estaria uma água viva no oceano. Então, ele já começa de um jeito muito louco, mostrando que talvez a nossa realidade não seja exatamente nossa realidade, né? A gente talvez imagine muito mais ela do que nós estamos nela. Então, essa premissa também é colocada um pouco em suspensão, não que a gente está na Matrix, né, que é o que as irmãs Wachowski vão fazer no filme, mas um pouco no sentido do que será que... até onde será que eu conseguiria alterar isso se eu quisesse mudar tais parâmetros de cabeça ou fosse morar em outros lugares, sobre outras regras sociais, né? Então, esse é o motorzinho aí dessa máquina que vai polindo as coisas, que é a bigorna moderna aí, né? Para fazer essa curva do sonho, né?
Como que funciona o nosso clube, né? Cada 2 meses, uma pessoa é a mediadora da vez. Então, ela que vai selecionar 3 obras para a galera votar, e aí ela que vai pesquisar sobre a obra e tal, e trazer essas informações para a discussão depois. E dessa vez foi a Jennifer, e uma das coisas que ela trouxe foi o taoísmo, né, que a Úrsula tinha presente nela ali.
Eu não sei sobre taoísmo, mas eu vou fazer algo que dá pro ouvinte um pouco da dimensão do que você está comentando, que é ler a primeira coisa que aparece no livro, né? São umas pequenas epígrafes que vêm nos capítulos, e eu acho muito bonito porque eu acho que ele meio que explica um pouco essa ideia, né? Então, vou ler, citando. Você e Confúcio são ambos sonhos, e eu, que digo que vocês são sonhos, sou eu mesmo um sonho. Isso é um paradoxo. Amanhã, um homem sábio poderá explicá-lo. Este amanhã não virá em 10.000 gerações. Então, aí está assinado para o Zhuang Tse 2. Deve estar pronunciando errado, né? O nome em mandarim. Mas é um pouco essa ideia, né? Que esse paradoxo, na realidade, né? Ele é trazido no livro, mas não como um paradoxo que não se resolve, né? Ele é um paradoxo dentro de uma proposta política de imaginar um mundo melhor, né?
Sim.
E aí, talvez, enfim, tenha alguma coisa relacionada, né?
É, por exemplo, no livro, né? A gente está falando dos sonhos, né? E a gente... Quando a gente pensa, né? É fácil a gente pensar no que seria o mundo perfeito, né? A gente cria na nossa cabeça, um mundo sem guerra, um mundo tal coisa, onde não exista diferenças sociais, né? Só que isso, na prática, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. A gente não consegue imaginar como chegar aí.
Precisamente. É sobre isso, inclusive, que a obra da Ursula vai girar muito, né? Em torno da seguinte pergunta: como eu faço para imaginar um mundo radicalmente diferente do meu se eu não consigo sair deste mundo para conseguir imaginar isso? E por isso que o George Orr, nosso protagonista, fica preso nessa grande teia que é o próprio sonho dele sem conseguir sair. Porque como eu não consigo imaginar o que é radicalmente diferente do que uma estrutura capitalista, eu também não consigo imaginar como seria diferente. Porque sempre quando eu imagino diferente, eu uso a base do que eu tinha antes, né? Aliás, a frase que eu queria citar da artista plástica, ela também é Jenny, que é a Jenny Holzer. Que ela fala assim, protect me for what I want. Então, me proteja do que eu desejo. É muito bom, né? Que ela fez um outdoor sobre isso. É muito sobre capitalismo também, né? Do tipo, do que eu quero, inclusive no sentido de comprar, do que eu quero, do que eu aspiro. Nesse sentido que não é exatamente do que eu quero, né?
E a gente ficou pensando nisso. Ah, o George Orwell como uma pessoa simples, uma pessoa que não tem um conhecimento e tal. Então, os sonhos dele também são simples. As formas de resolução também são simples, né?
Ainda mais só... Porque acho que o grande problema dele é ele fazer sozinho e manipulado por um psiquiatra que só quer o dinheiro. Mas, gente, a psiquiatra é maravilhosa também, né? Não vamos falar mal da profissão que, puxa, nessa pandemia é uma profissão que tá, né, super... importante. E pensando um pouco sobre o capitalismo, essas coisas que não, parecem não ter fim, né? Que eu não aguento mais aquele clichê de palestra, né? Mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, que é anônimo, cada pessoa fica falando que é um cara que escreveu, não é, né? Tipo, tem toda uma história sobre essa frase. Mas uma coisa que a própria Le Guin fala e ficou super famosa, que o capitalismo parece... Enfim, intransponível, mas assim também parecia o direito divino dos reis. E é isso, que se a gente conseguiu ver esse antigo regime, que agora é como a gente chama, ser mudado, será que a gente também não consegue, né? E ela vai falar, todo poder humano pode ser, enfim, contestado por forças humanas. Então, eu acho que essa solução, ela tem que sair dentro de um coletivo, né? E a Le Guin acreditava muito nessa força, e por isso que ela escreve sobre imaginação. Porque se você muda a imaginação, você faz com que as pessoas falem, opa, então eu consigo imaginar? E a imaginação é tão poderosa, porque se ela não fosse, não tinha censura. Porque por que, que tudo quanto é livro, esses livros aí que eu estudo, foi tudo censurado em algum momento? Por exemplo, nós, Zamiatin... Foi publicado nos Estados Unidos, primeiro em inglês, depois em russo, acho que em 24, em inglês, eu estou tudo de cabeça. Mas foi publicado na União Soviética só nos anos 80. O do Orwell, putz, daí, né, foi várias, inclusive até pela própria esquerda, falava que era propaganda anticomunista, enfim, tem toda uma panaceia a respeito das obras do Orwell, né. A Margaret Atwood também, proibida, né. Conceição Evaristo, aqui no Brasil agora, né. E por que que isso acontece? Porque as ideias, elas são muito poderosas. Porque se uma criança ou um adolescente lê um livro da Conceição Evaristo, ele pode sim mudar de ideia sobre vários assuntos. E isso é muito poder. E por isso que a imaginação não é um troço assim, que a gente fala, ah, não pega nada. Não, é o cerne. É. Porque o que você deseja é o que te constitui como indivíduo. E inclusive faz com que você fale ou converse com outras pessoas e você tenha desejos diferentes, né? Então, fazer parte de um corpo social diferente faz com que você seja muito ameaçador. E a Le Guin sabia disso quando estava escrevendo esse livro, né?
É, isso é interessante, você pega o livro, assim, não sei se a gente deveria dar muito spoiler do livro, mas acho que a gente tá falando sobre ele, é impossível não dar. Mas aí você vai entrando, porque o livro, ele vai entrando cada vez mais na ficção, até chegar aos alienígenas, a gente tava discutindo no grupo. Mas é interessante, você pega um livro, né, de ficção científica, que você vê aí essas questões de, aí entra... alienígena, entra não sei o quê, e aí parece uma coisa tão fantasiosa, mas ao mesmo tempo você vai ver como você pode discutir política, discutir umas coisas de uma forma tão profunda ali no meio dessa piração, né? Teoricamente. É muito interessante aí que você comentou da literatura fantástica, da ficção científica, muitas vezes ser considerada uma literatura inferior. Mas porque talvez as pessoas não se aprofundem tanto para analisar a obra, porque, olha, a mensagem ali está muito...
É, eu particularmente adoro Alienígena. É, esse ano eu dei dois cursos, milhões de horas sobre alienígenas. Acho muito interessante mesmo o tema, de verdade, assim. Acho que você consegue discutir militarização, Guerra Fria, é, questões de biopoder, assim. Eu acho apaixonante mesmo o tema, né? Eu acho que aqui, quando entra o Alien, eu acho que tem um efeito de humor, sabia?
É,
tem uma tiração de sarro e é um alien, e assim, né, eu que estudei muito alienígena. Não, gente, mas nunca fui abduzida nem nada, enfim, porque sempre tem umas perguntas que me fazem nesse sentido. Mas existem várias configurações de corpos alienígenas, né, desde a Guerra dos Mundos do Wells até, por exemplo, se a gente pegar no Michael Crichton, que são bactérias, né, são micro-organismos. É, aqui o da Le Guin é o mais clichê possível. É aquele alienígena clichêzão, entendeu? Uhum. Aquele que você imagina assim, sabe? Eu vou vestido na festa de alienígena.
Sim, piloto. Desligar o rádio. Tá, vou desligar.
Entendeu? Então, eu acho que também tem aí um recurso até humorístico da parte dela, de ela falar, não, vocês achavam que tinha tudo, agora vocês vão ver o que acontece. Uhum. Que ele é um pouco o Dia da Marmota, né? Não tem nem como dar spoiler, porque ele é o Dia da Marmota. Então, você sabe que você vai ser um pouco aquilo. Mas é muito engraçado. Eu acho que ele entra, o alienígena aparece. E achei bom o comentário. Eu acho meio excessivo também, esteticamente. Mas eu acho que ela fez pra tirar um sarro, sabe?
É, tipo, eu achei incrível. Ela chegou, eu falei, nossa, agora chegou no limite, né? Dali.
Não, e vários livros de Alien, a humanidade, que estava super cindida, ela se reúne porque vem a ameaça externa. É, entendeu? E assim, que é uma coisa super clichê. Então, eu acho que ela foi um pouco nesse lugar, né?
Ah, uma das coisas que surgiu, Ana, na discussão lá, foi esse contraponto do George Orr com o Haber, assim, né, do tipo, o George Orr realmente ser essa simplicidade, ter essa passividade perante o mundo, e o Haber ser ativo, ter um ímpeto, quase como uma emoção, razão, um id, um ego, um inconsciente, um consciente.
É, acho que sim, acho que muito boa a discussão na realidade. É, eles são bem, vamos dizer assim, contrapostos, mas tem algo que é interessante, isso vai perpassar a obra da Le Guin toda, e deixa eu pensar, ela já tinha escrito sobre isso nessa época, que ela nunca gosta de fazer com que o mal seja muito mal e nem que o bom seja muito bom. O maniqueísmo você nunca vai ver na obra da Le Guin.
Uhum.
Por exemplo, no Feiticeiro de Terra-Mar, que é justamente... Eu gosto muito desse livro. Tem gente que às vezes não embarca tanto, mas é uma fantasia que é um jovem feiticeiro que vai para uma escola de bruxos. E é muito interessante que o mal, ao contrário, enfim, de outras escolas de bruxo, ele faz parte um pouco do bem. Você compreender o mal e saber como ele opera faz com que você seja uma pessoa melhor. Isso vai aparecer em vários outros livros. Na Floresta Nome do Mundo, que ela escreve bem pertinho, também vai aparecer, né? Que fazer parte da resistência de um povo foi aprender as armas do outro e trazer aquilo e você se contaminar por aquilo também. Então, essa relação não maniqueísta vai aparecer muito na Le Guin. Então, eu acho que no livro aqui aparece porque quem possui a capacidade de manipular, ele é sempre manipulável, né? Então, eu acho que isso ela sabe dosar um pouco na construção das personagens, porque o protagonista, o George Orr, ele é assim, ele é uma pessoa que não consegue dormir, está extremamente fragilizada, não sabe meio quem que ele é, então tem uma falência até de, sei lá, de faculdade cerebral. E ele vai procurar esse médico para conseguir ajuda. No começo, o médico dá uma ajuda, mas quando ele percebe a capacidade daquele paciente, ele fala, opa, agora vem. Mas ele também, ao longo da narrativa, ele também não consegue virar quem ele gostaria de virar. Porque ele também é manipulado.
É, isso que eu ia dizer, porque não dá pra dizer assim que ele é um vilão. Assim, a gente tende a gente, acho que a gente mesmo, acostumado com a linguagem, as coisas que a gente lê e tal, tende a colocar, né, o herói e o vilão. Mas acho que no livro não é mesmo tão claro assim as coisas, né? E ele dá sugestões de algumas coisas, mas a forma como é feito, na verdade, é o George Orr que faz, né?
Uhum.
Então, nós temos aqui o problema da superpopulação. Nós precisamos de um mundo onde, né, Mas é o George Orwell que vai eliminar as pessoas. Então você não pode jogar tudo na conta. É uma coisa, você fica com uma relação ali, como você interpreta esse...
É,
esse
se fossem perguntar pra você, qual dos duas personagens você gostaria de ser? E aí? É uma pergunta boa. E é uma pergunta que o livro te faz também, né? Você queria ser quem? É, né? E os dois não estão bem.
Exato.
É interessante essa pergunta.
Uma coisa que é importante falar também, pra quem não leu o livro e tá agora com curiosidade, dá uma olhada, mas é que o ambiente urbano também que a obra se passa é muito degradado. A Le Guin não vai tratar muito de cidades degradadas em outros momentos, assim, ela vai gostar sempre de fazer mundos secundários e tal, mas é interessante que a gente tem a configuração urbana aqui, ela é sempre muito ruim, né? E acho que isso vai fazer um pouco parte dessas relações humanas, né? Elas vão sempre ser permeadas por essa, enfim, falta de relação sincera entre as pessoas, em que todo mundo desconfia um pouco um do outro, você é bom com alguém, mas uma situação social faz com que você não seja assim, essa melhor pessoa que você poderia ser. Uhum. Então tem essa força social muito grande também, né, atuando sob as personagens.
As duas obras que a gente leu até agora no clube, né, tiveram essa força social bem presentes, assim, e acho que foram duas escolhas muito legais que o pessoal trouxe, justamente por isso, a gente como pessoas de humanas, né?
Discutir o poder é algo que aparece muito, muito, muito na ficção científica. Eu diria que a ficção científica é um gênero que discute o poder, por excelência. Porque você discutir tecnologia é muito decidir quem é para onde vai o mundo, né? Quem são as pessoas que detêm as escolhas que levam a sociedade adiante? Isso está muito presente. E por isso mesmo que é uma literatura muito mal vista, porque ela dá às classes populares que compram um livro. Porque no Brasil, ler é um ato de luxo, né? Você tem que ter capital social para ler. Mas se eu pegar, por exemplo, né, pegar ali a Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá, falar um pouco de Austrália, Nova Zelândia, as pessoas que têm acesso a essas literaturas que compram em banca de jornal, ou seja, que é muito barato, que vai ler ali no ônibus indo trabalhar, no trem, que era para essas pessoas que a ficção científica era escrita, né? Então, era para uma classe eminentemente proletária. E aí discutir poder faz muito sentido, né? Porque eram pessoas que não tinham poder. Até a Octavia Butler tem uma frase linda que sempre coloco nas capas de livro, né? Que ela fala assim, eu escrevia sobre poder porque isso eu tinha muito pouco. Uhum. E eu acho que é algo que a ficção científica traz bastante, né? Essa relação.
É muito bom.
Ô, Anne, deixa eu te perguntar agora, como escritora, quanto da Úrsula tem em você, assim, nos seus livros, nas suas obras?
Ah, muita coisa, né? Muita coisa. Talvez dela o que eu mais tire é algo que eu desenvolvi de uns 10 anos pra cá, assim, gostar muito de gêneros que ninguém gosta. Não ter mais vergonha disso, sabe? Gosto muito de ficção científica mesmo, amo poesia, não vende, não tô nem aí. É isso. É isso que me faz feliz, é isso que faz, sabe, eu sei como eu sou. Quando eu escrevo, eu uso uma prosa um pouco mais trabalhada, acho que isso é um problema na realidade, porque, enfim, é um pouco antagônico você querer escrever ficção científica de uma forma trabalhada, né? Mas é o jeito que eu sou, porque eu gosto muito de poesia também, amo Joyce, por exemplo, né? Então, assim, da Úrsula acho que eu tiro um pouco isso, sabe? Não tem problema eu escrever o jeito que eu quero. E ela era muito, nesse aspecto, ela era muito vocacionada, assim, fazia as coisas lá, bonitinha, que ela achava que estava certo. E pronto, né? E eu acho que talvez esse lugar eu acho que é muito, sei lá, eu acho ela maravilhosa mesmo. Sempre quando eu tô meio desanimada, assim, eu dou uma lembrada nela, assim, e sabe, então tá tudo certo.
A gente tá aqui falando, né, da vida, das obras dela, né? Mas pra quem tá ouvindo aí e não sabe, a Anne escreveu o obituário dela, né?
Mas você sabe que quando a Le Guin morreu, foi igual o parente morrer. É assim, engraça, eu até bater aqui na madeira, mas nunca perdi alguém muito próximo, mas meu telefone não parou de tocar. Era um negócio assim, enlouquecedor, porque naquele momento tinha pouca gente que estudava alegria no Brasil. As pessoas queriam ter informações assim, muito distintas e difíceis de conseguir no mesmo momento.
É, que interessante.
E aí foi muito doido fazer o obituário, porque eu tinha muito pouco tempo. Assim, era muito pouco tempo. Não lembro, era um prazo assim bizarro. E aí eu falei, gente, como é que eu vou escrever sobre a morte de uma escritora que eu... Nossa, porque assim, a Margaret Atwood eu gosto dela, admiro e tal, mas a Leguin, assim, eu tinha amor mesmo, sabe? Quando você tem amor pela pessoa. E eu lembro que a maior pergunta que me fazia é se ela já tinha vindo pro Brasil. Ela nunca veio pro Brasil, mas essa era a maior pergunta que fazia, assim. Cara, e fazer um obituário é muito pesado, porque você não tem tempo de fazer o luto, né? Você tem que, tipo, não, você vai lá, mente pesquisadora, produz o texto... Fala assim, o que eu posso falar pra uma pessoa que eu tinha que agradar dois públicos? Quem amava Le Guin e tava triste, e quem nunca ouviu falar. E quem nunca ouviu falar,
uma homenagem à altura, né? É, e os outros que queriam saber sobre.
E ela tem, nesse discurso, que é muito famoso, né? Que ela que é muito traduzido também, então, que ela fez esse discurso quando... Até o Neil Gaiman que abre pra ela, que também é fã dela, enfim... E ela fala, né, que eu tive uma vida longa em excelente companhia. Então, ela tava naquele discurso de se despedindo também. Nossa, não tá até de chorar quando fala. I dreamed a dream in times gone by. When hope was
high and life worth living. A gente falando aqui, né, um que também não tem tanto spoiler assim. E você citou o Neil Gaiman, né? Eu lembrei aqui de uma... Até emprestei pro Evandro esses tempos, né? Tem uma batalha que o sonho, o Sandman, vai pro inferno, né? E ele batalha com um dos demônios e ele termina dizendo: eu sou a esperança. E pensando nisso e na... no que, num pedaço do que você diz no obituário, logo que ela morreu, você fala que ela nos deixa um pouco mais a sós com a tarefa de sonhar sonhos mais longos do que uma única vida humana. Chegando no fim do ano agora, né? Como que é possível ainda a gente ter sonhos hoje em dia com o mundo do jeito que tá, sem ter que roubar uma padaria?
Eu acho que ou a solução é coletiva ou ela não será. Cada vez mais eu sou muito convicta disso e é muito mais fácil destruir uma comunidade do que criar uma. São duas coisas que, enfim, tenho 42, eu sou super velha, não sou nada nova, mas algo que assim, eu vejo acontecer, é muito fácil assim, destruir uma comunidade, sei lá, discussão de livros, uma comunidade de escritores, escritoras, né? E em tempos tão adversos, não adianta. A única coisa que nos tira desse lugar é a gente criar laços e criar coisas que a gente pode fazer juntos, né? Eu lembro que quando o governo Bolsonaro... se estabeleceu, as pessoas ficavam falando que tinha que resistir, né? Eu falei, gente, o que é resistir? Porque, sei lá, não sei atirar, não sei, sabe, assaltar banco, fazer reféns, né? O que eu vou fazer? E aí eu entendi que resistir passa por continuar levantando de manhã, depois de dormir o máximo que eu consigo. Eu gosto muito de dormir, acho que faz muito bem dormir, enfim, fisiologicamente. É um privilégio poder dormir também, né? Porque durante, enfim, gente, muito tempo nem pude, e tem muitas pessoas que nunca vão conseguir dormir bem a vida toda, além de questões físicas pelo próprio trabalho, né? Deslocamento, enfim, o capitalismo é uma máquina de moer pessoas. Mas... E fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, dar cursos, escrever, tentar levar adiante projetos, assim como esses, de discutir livros, que parece uma coisa tão besta, né? Ai, não tô fazendo nada. Não, você tá fazendo muita coisa, talvez. Porque a gente tá mantendo uma certa algo aceso enquanto a gente tá nessa grande noite neoliberal. Pra quê? Pra que alguém, que provavelmente não vai ser eu, porque não vou durar muitos anos, né? Assim, né? A gente tem um período de vida nesse planeta, possa levar adiante isso. E eu realmente sou otimista no sentido que nós tivemos algumas conquistas impressionantes. Então, eu acredito mesmo nas próximas gerações. E a gente vê muito as gerações mais novas sendo extremamente frágeis, né? E eu acho que talvez esse seja um caminho também. Talvez um dos erros das gerações que me precederam foi essa coisa de ser, de dar conta de tudo. Não, eu acho que eu preciso pedir ajuda também, porque eu tenho meu direito de pertencer a um corpo social e de não estar bem todos os dias. Né? Minha amiga Vanessa Guedes, ela até escreveu uma newsletter sobre isso esses tempos. Eu falo, não, é um pouco isso também, né? E essa capacidade de criar comunidade, ela é algo muito difícil, porque lidar com o outro não é fácil. Mas sozinho, sozinha, não vai. A gente tem muita limitação. E o bonito é depender também um pouco, né? É, isso faz a gente mais humano, mais, até mais profundos.
Uhum. Ai, ótima resposta. É.
A gente fica até sem palavras, assim. Até porque, né, Evandro, abrir para todo mundo aqui é uma coisa que acaba até desanimando, né? Tipo, a gente criar conteúdo, assim, né? Que tente passar uma mensagem legal para as pessoas, e aí às vezes você joga o conteúdo lá, não tem o retorno que você espera, mas está numa conversa aqui, sabe, com você, trazendo todo esse conhecimento, e a gente se atingir uma, duas, três pessoas, sabe, acho que já tem esse valor.
É isso, não, e faz com que a gente suporte esse tempo, que ele é insuportável e sem sentido. São duas coisas que a gente está vivendo. É, eu não sei, assim, a falta... Porque a gente fala muito da falta de sentido do mundo, né? O mundo não tem nenhum sentido. Não. E o que a poesia, por exemplo, faz, assim, como a religião, a arte em geral, é dar sentido para as coisas que não fazem nenhum sentido. Você fala, gente, qual é o sentido de ver, de suportar coisas insuportáveis, né? E às vezes fazer justamente... É, estamos aqui, sendo seres humanos, persistindo, para para dias melhores que um dia vão vir, né?
É a esperança, como disse, né, o Vitor. Nossa, mas muito obrigado. Acho que é isso, né? Só agradecer mesmo.
Não, eu que agradeço, gente.
E aí, pra quem quiser te achar, como que faz?
Bom, eu tenho uma newsletter que nunca vai lotar a sua caixa postal, porque eu nunca mando antes de um mês. Então, eu mando a cada dois meses, a cada mês, assim, quando eu tô muito inspirada. Mas vocês me acham no anarush.com. É, eu tenho um Instagram que eu ando atualizando mais ultimamente, porque tá me fazendo bem fotografar coisas. Eu tô feliz, assim, fazendo essas coisas que a gente faz para nos distrairmos dos tempos. Então, no Instagram eu sou @anarush, no Twitter também. E se vocês não sabem digitar meu nome, o Google pode ajudar.
Tá aí na descrição também do episódio,
deixamos,
né?
Deixamos aqui.
A gente deixa na descrição.
Vamos deixar o livro dela também, né? Que a gente não falou ainda, mas foi indicado ao Jabuti, né? Finalista prêmio Jabuti.
Ah, eu vou ler, viu? Tô me comprometo.
É, o Telepatia são os... Você sabe que o telepatia tem drogas e tem a coisa do sonho, desse sonho também, né? Aparece. Não é exatamente legal. Muito, mas aparece. Então, a telepatia são os outros, é uma forma muito barata de ir ao Chile tomar drogas telepáticas. tem no e-book, enfim, o preço não é nem muito caro, nem no impresso, nem no e-book, vocês podem achar, tá lá pela Moromito. E eu lancei um e-book que é um conto, é bem curtinho, ele é bem humorado, ele é gostosinho de ler, que tá difícil ler coisas bem humoradas, né? Mas esse é bem humorado, que chama O Mistério da Contrabandista, que é um e-book que eu lancei, que ele conta a história de um pequeno robô na alfândega de um, enfim, planeta bem distante, e ele fica muito, enfim, tem sempre uma robô ali traficando coisas pela fronteira, e ele não sabe bem o que essa robô tá fazendo, que eu me inspirei naquele conto, é um conto bem curtinho do Stanislaw Ponte Preta, então eu reconto esse conto no espaço, mas com outras questões, né, com robôs envelhecendo, o que é envelhecer para robôs, mas ele é um conto bem humorado, bacana. Assim, tá gostosinho de ler, também tá super super em conta no Kindle, vocês acham lá na loja do Jeff Bezos.
Perfeito, Ana. Muito obrigado mais uma vez. Todos os links vão estar na descrição. Muito obrigado para quem ficou até agora e até o próximo, que a gente não sabe quando é, mas vem aí.